Bom, presidente, na semana passada foi publicado as medidas para os produtores atingidos pela seca, que foram recebidas muito bem aí pelas cooperativas. Quais são essas medidas aí para salvar os produtores e como que as cooperativas recebem, então, essa... que não é, claro, não vai resolver todo o problema, mas pelo menos uma parte dele.
Exatamente, Pablo. Além da pandemia, né, nós temos essa questão da estiagem, que é muito séria, né? Então, a estiagem ela é anterior, inclusive, à pandemia do Rio Grande do Sul. E isso vai afetar de uma maneira muito forte, né, a questão da agricultura do Rio Grande do Sul e dos negócios do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem uma dependência muito forte, né? Então, nós tivemos nas culturas de verão, principalmente. Eu não vou entrar aqui no detalhe da uva, podia falar alguma coisa, né, para vocês aí, importante. Mas só na questão do soja e do milho, nós tivemos uma quebra na soja de 47,2%, né, e no milho de 30%. Isso aí equivale a um prejuízo monetário, Pablo, de 15,47 bilhões de reais, de dinheiro que não vai circular na economia do Rio Grande do Sul. Então, você vê que, além dessa questão toda da pandemia, que é muito séria, o Rio Grande do Sul ainda tem essa questão especial. E o pacote é como tu disse. Eu não vou dizer que essas resoluções do governo vão resolver o problema. E ele não atendeu toda a nossa expectativa. Mas a gente entende que ele foi o pacote possível no momento tão difícil que passa o nosso país.
Podemos dizer assim, presidente, que pelo menos nas outras entrevistas que nós trouxemos, outros representantes dos setores que afirmavam assim, foi um ano perdido. Podemos dizer que foi um ano perdido aí para o setor?
Eu diria que foi um ano em que nós perdemos uma grande oportunidade, né? Porque nós temos esse ano, Pablo, uma conjugação que todo agricultor ele sonha, né? Que é a questão que nós poderíamos ter, né? Que é preços bons com uma safra boa. Então, os preços dos produtos agrícolas, de uma forma geral, né, proteína animal, mesmo as carnes, milho, soja, trigo, até o arroz, que vinha com problema sério de preço, né, eles estão muito bons. E, infelizmente, nas culturas de verão, que é o nosso foco, né, essas duas culturas, a cultura mais importante do Rio Grande do Sul, que é a soja, responsável pela grande volume de exportação do Rio Grande do Sul, né, e responsável por grande parte da renda do produtor do Rio Grande do Sul, essa se perdeu uma oportunidade excepcional de nós praticarmos aí preços, né, muito bons, preços bem acima dos praticados ano passado. Eu não vou dizer extraordinário, que a gente sempre tem aquele produtor, né, querendo alguma coisa a mais. Então, infelizmente, nós perdemos isso sim, uma oportunidade ímpar, né, de ter uma produção boa como o resto do país teve, né, e de ter aí uma comercialização que traria bons resultados para os nossos agricultores.
E, presidente, como é que o senhor analisa aí, como é que estão as conversas para se buscar alternativas, tanto com o governo do estado, mas também com o governo federal?
Olha, o governo federal que foi o foco da nossa conversa, né, da maioria absoluta das nossas ações, foi em cima da ministra Tereza Cristina. A ministra Tereza é uma pessoa que conhece muito o setor, né? Ela conhece o Rio Grande do Sul também, mas apesar de ela não ser gaúcha, ela conhece muito a questão do setor agro, né? E as nossas conversas sempre foram no Ministério da Agricultura, né? Nós sempre tivemos um apoio muito forte de toda a bancada federal, dos deputados federais do Rio Grande do Sul, né, dos nossos senadores, né, principalmente o senador Reins, nessa pauta. E tivemos a participação, inclusive, quando entregamos o documento à ministra Tereza, do governador, né, do governador Eduardo Leite, porque nós entendemos também que a situação do governo, né, ela é bastante difícil do governo do estado, né, então nisso aí eles poderiam ajudar mais no sentido de reivindicação, de estar ao nosso lado, né. E assim, então, foi feito, né, a ministra Tereza encaminhou isso para o Ministério da Economia, todos esses pleitos, né, e pleito de transferência de contas de custeio, né, que os produtores devem nos bancos. Eles não vão ter recurso, não vão ter coleta suficiente para pagar, né, dos próprios investimentos que vencem esse ano. E tem uma coisa importante, né, Pablo, que é nós olhar para frente, que até agora, por exemplo, nós aí no mês de maio já começa o plantio de trigo no Rio Grande do Sul, né? E o produtor, até com essa frustração que ele teve na safra, ele vislumbra para frente a renda, vamos dizer assim, mais rápida, né? E a renda mais rápida que se apresenta hoje, né, no sistema cooperativo e nos produtores de soja, de grãos, principalmente do Rio Grande do Sul, é a cultura do trigo agora no inverno.
E o que se espera, presidente, para o trigo?
Olha, o preço do trigo é muito bom. Nós esperamos que ele não... Falar de preço é uma coisa muito difícil, né? Mas nós tínhamos no Rio Grande do Sul, essa pergunta tu é muito interessante, porque ela nos remete a um momento de reflexão e de atitude interessante. Nós temos tido rentabilidade no setor agro, basicamente na cultura da soja. E esse ano nós temos uma rentabilidade na previsão, né, no orçamento que se faz às lavouras, previsão de custo e de possibilidade de renda. Nós temos uma possibilidade de renda bem interessante na lavoura do trigo, que é muito difícil, se tu olhar historicamente, ela sempre tem números bastante apertados e até negativos, né? E nós temos uma boa expectativa também na cultura do milho, porque ela, o preço que está, ela remete o produtor a uma possibilidade de lucro e resultado, né, bem interessante. Agora, a gente sempre diz isso baseado na questão do dólar e da precificação de hoje. Ninguém garante que esse preço vai estar para frente, até porque essa pandemia, né, nós todos estamos enfrentando isso, né, ela é, vamos dizer assim, uma incógnita. Nós não sabemos o que vai ser o mundo depois da pandemia, né? E como todos os produtos agrícolas estão inseridos num contexto mundial, a gente não pode afirmar para o produtor, né, apesar de ter mecanismos interessantes de contratação, a gente não pode afirmar que essa condição favorável vai chegar lá.
Bom, para quem está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o presidente da FECOAGRO, o presidente Paulo Pires. Bom, presidente, por tudo que o senhor falou aí, dá para a gente também tirar uma conclusão de que estiagem e coronavírus foi uma dupla aí que não foi nada boa para o setor, né?
Tu sabe, Paulo, que isso aí é uma questão interessante, sabe? Às vezes a gente está falando com os produtores, e a gente fala, né, que nós temos uma safra recorde, ela acaba de ser divulgada aí, né, mais de 250 milhões de toneladas no Brasil. E no momento, como disse antes, é interessante de preço. Então, realmente, essas afirmações que os colegas que fizeram anteriormente de outras entidades, ela é real. Então, acho que, infelizmente, nós tivemos essa duplicidade de problema, né? Primeiro, a estiagem, depois da pandemia. Claro que na pandemia, principalmente, né, nós temos, acho que tem um objetivo claro, assim, da preservação da vida, nos cuidar e exigir, né, praticamente o termo que eu vou usar é exigir, mas cobrar uma coerência, né, e um papel de liderança das nossas autoridades. As nossas autoridades têm que ter um diálogo muito forte, muito, muito aberto, muito franco, mas tem que ter um posicionamento que não deixe claro para a população, né, geral, de que lado ela vai tomar. Tudo é importante, a questão da economia é importante, a questão da saúde é fundamental, né, que sem saúde, inclusive, não adianta nem a economia ser boa, né, mas a preocupação da economia é válida, principalmente, eu tenho dito isso, para aquelas pessoas que saem trabalhar hoje, né, para sustentar a família, para vamos dizer, para ter o pão de cada dia da sua família amanhã. Então, principalmente os autônomos, pessoal da construção civil, esse pessoal mais humilde, né, que não tem aquela gordura, vamos dizer assim, ou aquela reserva para consumir, né, ele é fundamental. Por isso que eu acho que tem que ter um entendimento, né, de autoridades da questão da saúde, né, e autoridades da economia para conjugar isso. As cooperativas, por exemplo, elas estão até com programas especiais, né, programas, por exemplo, pensando um pouco o pessoal mais de risco, enfim, trabalhando de uma forma que respeita essa questão da saúde, mas tem um ponto simples. Por quê? Até porque sem esse pessoal, sem uma nutrição adequada, as pessoas, né, sem uma nutrição adequada, sem uma segurança alimentar num momento tão difícil como esse, as pessoas logo, logo ali na frente nós vamos ter um colapso, né, em termos de país, em termos de estado. Então, por isso, as cooperativas se consideram que estão fazendo um papel importante agregando, sintetizando alimentos, né? O produtor produz no campo e as cooperativas sintetizam esses alimentos para ser consumida pela nossa população.
Para a gente encerrar, presidente, a gente nunca sabe, né, o dia de amanhã devido a essa pandemia, né, é muito incerto cada dia, mas o senhor acredita que possa ou não ter desabastecimento daqui para frente? Como é que vai ser essa questão?
Não, Paulo, eu acho que no nosso país não, né? Talvez algum país até possa ter um risco de desabastecimento. Eu acho que nós, e aí vai um grande agradecimento, né? A gente sempre está agradecendo para o pessoal da saúde e é louvável isso, o pessoal que está arriscando a vida hoje, né, para prestar esse serviço fundamental, mas o produtor ele tem desempenhado um grande papel, né? Nós temos algumas quebras na questão da comercialização, basicamente não na questão da produção, né? Então, por exemplo, um exemplo claro para vocês aí, o queijo, né, os derivados de leite, mas mais de queijaria. Como nós temos a maioria absoluta de lancherias e de restaurantes fechados, isso é um mercado que está bem complicado, né? O produtor de queijo está com dificuldade de vender queijo, né? As empresas, as próprias cooperativas que vendem queijo. Mas nós acreditamos que vai ser uma coisa momentânea, né? Por outro lado, de forma geral, a produção de leite, por exemplo, ela mantém uma regularidade, que é o que eu falei antes, que as pessoas precisam se alimentar. Então, eu acho que o Brasil está produzindo, eu acho que a ministra Tereza Cristina foi muito feliz nisso, né? Demonstrar que o fluxo de alimentos, de produção de alimentos, de distribuição de alimentos, ele é tão importante quanto outras atitudes, né, de proteção. Então, isso está acontecendo, a questão do transporte, né, tá muito eficiente, e eu acho que isso vai nos livrar dessa ameaça que seria muito séria, né, do desabastecimento. Se você for nos mercados, né, você vai ver que tu tens alimentos, né, à disposição. Então, isso é dentro de tantas notícias ruins, nós temos essa notícia positiva que nos traz mais segurança.